O Desk FM, sintonizando música e educação.
We'll be right back. voices and songs of yesterday. And I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go.
Conhecimento, cultura e música você ouve na UDESC FM Joinville.
You were a brand new blue jean, pick it on the front lawn, a reason just to get off the floor. From a friend to a stranger, a simple rearranger. Should I even open that door? It was a Sunday morning, hanging by a shoelace. Felt like you were starting a war. Now you changing and moving. I'll take my ass to Houston, 'cause I don't think you love me anymore. Shoes have been filled, and still, all I can hope is that it's true to new nights. I see the new man you're holding, the bar is finally closing. I don't know what I'm bugging you for. Between the silence and the mileage, the feelings you were hiding, I don't think you love me.
Said, I never knew that you like me. Voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Novo País. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 16 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia: meio ambiente.
Novo plano clima é lançado, definindo uma estratégia nacional para enfrentar os efeitos do aquecimento global.
Plano prevê políticas voltadas para a população mais afetada pela emergência climática, como mulheres, crianças e pobres.
Ações incluem também a redução dos impactos e adaptação a novas situações que se tornarão comuns. Gabriela Noronha.
Ao todo, são 312 metas setoriais a serem implementadas por meio de mais de 800 ações.
Você vai ouvir também, presidente da Bolívia é recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto.
Os dois assinam atos de cooperação em turismo, integração energética e combate ao crime organizado.
E presidente Lula destaca a importância da parceria com o vizinho para fornecimento de gás natural para a indústria brasileira.
Conversamos sobre a possibilidade de ampliar investimento nessa área e incrementar o volume exportado para o mercado brasileiro.
E ainda, a entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física começa segunda-feira.
E nós conversamos ao vivo com o coordenador do programa do imposto de renda, José Carlos Fernandes da Fonseca.
Vai falar sobre as novidades desse ano, como a necessidade de declarar ganhos com jogos de azar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O presidente da Bolívia, Rodrigo Paes, fez hoje sua primeira visita oficial ao Brasil depois de eleito.
Os dois países reafirmaram a necessidade de aumentar as relações bilaterais e assinaram acordos nas áreas de turismo, energia e combate ao crime organizado.
Brasil e Bolívia compartilham a oitava maior fronteira terrestre do mundo.
Com honras militares, o presidente da Bolívia, Rodrigo Paes, subiu a rampa do Palácio do Planalto para a primeira visita bilateral como chefe de Estado a um país estrangeiro, desde que tomou posse no cargo em novembro do ano passado. Em reuniões a portas fechadas, os dois presidentes trataram da cooperação em áreas como energia, comércio, integração, investimentos e combate ao crime. Em 2025, a balança comercial entre os dois países somou 2 bilhões e 600 milhões de dólares, bem menor do que o registrado em 2013, quando as trocas foram de 5 bilhões e meio de dólares. Na declaração à imprensa, o presidente Lula falou sobre a necessidade de recuperar esse fluxo de comércio.
O comércio bilateral ainda está muito aquém do seu potencial. Há muitas oportunidades no setor de alimentos, lácteos, material genético, sementes, frutas, algodão, cana-de-açúcar e soja.
Os governos Lula e Paz firmaram 3 acordos durante a visita oficial. Um para aprofundar a cooperação turística, com o objetivo de aumentar o fluxo de visitantes entre Brasil e Bolívia. Outro para conectar com linhas de transmissão elétrica o Departamento Boliviano de Santa Cruz e o município brasileiro de Corumbá. Também foi assinado acordo para reforçar a cooperação no combate ao crime organizado. O presidente Lula destacou que a Bolívia é o maior fornecedor de gás natural ao Brasil e falou em ampliação desse mercado.
Conversamos sobre a possibilidade de ampliar investimento nessa área e incrementar o volume exportado para o mercado brasileiro. O gasoduto Brasil-Bolívia serviu muito ao crescimento da indústria brasileira e do setor de hidrocarbonetos boliviano. Hoje, ele pode ser aproveitado para uma integração mais ampla dos mercados de gás do Cone Sul.
Brasil e Bolívia dividem uma fronteira de cerca de 3.400 quilômetros de extensão, a maior entre os países vizinhos. No lado brasileiro, estão Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No lado boliviano, estão os departamentos de Pando, Beni e Santa Cruz. Reportagem Luana Karen.
O envio da declaração de imposto de renda começa na próxima segunda-feira.
E as restituições serão pagas em 4 lotes este ano.
Essa é uma das novidades divulgadas hoje pela Receita Federal.
E para falar sobre as mudanças e os prazos de entrega da declaração, recebemos ao vivo o coordenador nacional do Programa de Imposto de Renda, José Carlos Fernandes da Fonseca. Boa noite, bem-vindo.
Opa, boa noite. Muito obrigado pela acolhida.
Bem-vindo. Vamos começar explicando então para os ouvintes quem precisa declarar o imposto de renda nesse ano e como ficou o prazo de entrega da declaração 2026, ano base 2025.
Então, anualmente a Receita Federal publica uma instrução normativa relacionando as pessoas e as regras que devem ser seguidas para quem está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Por exemplo, esse ano, quem recebeu, ano passado, rendimentos tributáveis, que é salário, aposentadoria, e tudo, acima de R$ 35.584, está obrigado a apresentar a declaração. São 13 itens que vale a pena a leitura da instrução normativa ver se a pessoa se enquadra em uma delas.
Agora, a gente teve umas novidades na declaração desse ano em relação ao ano passado, né? Por exemplo, a questão da restituição, vai ter menos lotes, teve umas mudanças.
Sim, esse ano a gente vai tentar pagar todos, 80% das pessoas que têm direito à restituição nos 2 primeiros lotes, ou seja, até junho, né? Sendo que o máximo que a gente pretende pagar são em 4 lotes. Então, maio, junho, julho, agosto, a gente espera já ter pago todas as restituições, exceto daqueles que ficarem presos em malha.
Teve outras mudanças esse ano?
Sim, a gente tem a declaração automática, que é um projeto piloto da Receita Federal, que analisou contribuintes que não entregaram a declaração em 2025, não entregaram porque eles não estavam obrigados a entregar, mas tinham direito à restituição. Então, para esses contribuintes, a Receita vai fazer a declaração automaticamente e eles vão receber a restituição automaticamente, sem ter que fazer nada.
E quem ganhou dinheiro com apostas ou jogos de azar em 2025 precisa declarar esses valores no imposto de renda? Como é que funciona essa tributação?
Sim, essa tributação ela não é nova, a lei é antiga, não tem aqui de cabeça a lei, mas ela exige que a pessoa que teve rendimentos de ganhos de apostas, de cota fixa, que são essas bets, né, esses programas que você joga no celular, se o rendimento dela, se o ganho que ela teve, né, abatido já tudo aquilo que ela perdeu nos jogos, ultrapassar R$ 28.467,20 no ano, se ela teve um ganho superior a esse ano, existe uma tributação em cima. E aí ela deve procurar a página da Receita Federal, informar lá os ganhos, né, e calcular o imposto. E esse valor desse rendimento deve ser colocado na declaração do imposto de renda como o rendimento que ela teve. Afinal de contas, foi um rendimento. Mas isso só alcança, não alcança aquele apostador que perde mais do que ganha, né? Tem que ser ganhos líquidos. Para ganhos líquidos, ele tem que considerar tudo que ele jogou e em todas as bets, né, que ele apostou, e se o ganho ultrapassar esses 28, é que ele passa a ter alguma tributação.
E só para a gente lembrar, né? Aqui a gente está falando dessa tributação sobre jogos como as bets, esses Isso. jogos online. Quando a gente fala de loteria esportiva, Mega Sena, os jogos da Caixa Econômica Federal, ali o prêmio já tem o imposto de renda descontado, né?
Essa tributação é específica para esses jogos de apostas de cota fixa, né? Fantasy e esportes também. E não alcança essa tributação desses prêmios da Loteria Federal.
E a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Não vale para essa declaração de 2026 ainda, né?
Exatamente. Essa declaração de 2026, ela vai ter nela informações de fatos que aconteceram em 2025. Né? O imposto de renda, ele acontece todo mês, né? É retido na fonte todo mês, e você faz no ano seguinte uma declaração de ajuste. Então, essa declaração agora de 26 é para fatos que aconteceram em 2025. Essa redução do imposto para quem ganha até 5 mil, ela já está valendo, né? Já está saindo no contra-cheque das pessoas descontando menos o imposto de renda, mas ela vai ser objeto da declaração de 2027, quando a gente vai falar sobre o que aconteceu em 2026.
Agora, um dos itens que as pessoas mais usam para fazer o desconto ali na declaração, poder ter restituição ou a pagar menos, são gastos com saúde, né? Sim. E a gente tem agora o sistema Receita Saúde, que ajuda a evitar problemas justamente com despesas médicas na declaração.
Exatamente. Os profissionais de saúde que emitem recibos dedutíveis do imposto de renda, eles estão obrigados a utilizar o Receita Saúde. O Receita Saúde é um emissor de recibo. É uma aplicação que é feita tanto no computador quanto no celular, onde o médico lança lá dizendo que recebeu aquele valor e informa quem é que pagou a ele. Essas duas informações, quem pagou e quem recebeu, já vão para a pré-preenchida do próximo. Então, como o Receita Saúde, ano passado, foi integralmente obrigatório, esse ano as informações da pré-preenchida vão estar bem caprichadas, bem povoadas. São 30 milhões de recibos que foram emitidos ano passado. Todos eles vão estar na declaração dos contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida. Se você quer saber os seus recibos, o aplicativo da Receita Federal, o app Receita Federal, você entra lá com o seu gov.br e ele tem lá meus recibos, ele te lista todos os recibos que você tem como pagador ou como recebedor.
Esse ano, então, pelo visto, as pessoas vão ter que juntar menos aquela papelada, né? Buscar aqueles recibos do ano inteiro. A tendência é que cada vez mais fique tudo automatizado, né?
Exatamente. A despesa com saúde, ela não precisa mais de recibo, porque esse é um recibo digital válido pela Receita Federal, porque é ela mesmo que emite.
Muito bem, recebemos ao vivo o coordenador nacional do Programa de Imposto de Renda, José Carlos Fernandes da Fonseca. Muito obrigado, coordenador, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Nós acompanhamos há algumas semanas as tragédias que aconteceram em algumas cidades mineiras que foram atingidas por fortes chuvas. Uma delas foi Juiz de Fora.
Esses eventos extremos são explicados pelo aquecimento global.
E para evitar que o Brasil e o mundo sofram ainda mais com a mudança climática, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentou hoje o Plano Clima, que traz as estratégias que o país vai usar para enfrentar essa emergência.
Definir uma estratégia nacional para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, proteger ecossistemas e construir um futuro sustentável para todos. Esses são alguns dos objetivos do Plano Clima, que foi apresentado nesta segunda-feira no Palácio do Planalto. A elaboração desse documento se deu ao longo de 3 anos e contou com a participação de 25 ministérios, sendo hoje o principal instrumento de planejamento para enfrentar a crise climática no país até 2035, como ressaltou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
A gente vive uma situação gravíssima de emergência climática. O Plano Clima orientará as ações do governo, tanto nas agendas de adaptação, mitigação, que é a base do esforço que nos levará a fazer esse enfrentamento, quanto também é um plano voltado para que a gente possa reorientar, né, as nossas ações nas agendas de desenvolvimento.
Um dos eixos do Plano Clima é a Estratégia Transversal para a Ação Climática, que reúne medidas para enfrentar a injustiça climática, que é a distribuição desigual dos impactos desses eventos. Entre os temas contemplados está ainda a Agenda de Mulheres e Clima, que busca ampliar a participação feminina na formulação e implementação de políticas climáticas, como explica Marina Silva. Silva.
As mulheres que são as mais afetadas, mas também dialogando com outros setores, como saúde, para que haja um processo de adaptação para fazer esse enfrentamento, inclusive também na parte de educação, onde nós temos cerca de 20 milhões de crianças e adolescentes expostas às ondas de calor.
Em dezembro do ano passado, o governo já havia aprovado a Estratégia Nacional de Mitigação, focada na redução de emissões de gases de efeito estufa em áreas estratégicas da economia, incluindo 8 setores produtivos, entre eles agricultura e pecuária, indústria e transportes. E o Plano Clima Adaptação, que busca preparar comunidades, cidades e setores para enfrentar os riscos climáticos. Ao todo, são 312 metas setoriais a serem implementadas por meio de mais de 800 ações. De acordo com o secretário nacional de Mudança do Clima, do MMA, Aloysio Nunes, para garantir a aplicação do plano, o governo prevê que o instrumento seja continuamente aprimorado, com avaliações a cada 2 anos.
Precisamos identificar quais são possíveis impactos da implementação dessas ações e como transformá-las realmente em oportunidades para todos, não deixar ninguém de fora e viabilizar que seja um processo inclusivo de crescimento.
O Plano Clima atualiza a estratégia brasileira para cumprir os compromissos internacionais assumidos no Acordo de Paris. A meta do país é reduzir entre 59% e 67% das emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, em comparação com os níveis de 2005, além de alcançar a neutralidade climática até 2050. Reportagem Gabriela Noronha.
E a renovação da frota brasileira de caminhões avança com foco em mais eficiência, segurança e sustentabilidade.
Esse é o Move Brasil, programa que em apenas 2 meses de operação já soma 6 bilhões de reais em crédito aprovado.
No último fim de semana, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, visitou uma concessionária em Santa Maria, Distrito Federal, para ver de perto as vendas pelo programa.
Juros mais baixos para a aquisição de caminhões novos e menos poluentes. Esse é o objetivo do programa Move Brasil, que disponibiliza 10 bilhões de reais em crédito para caminhoneiros autônomos e cooperados e empresas de transporte. O diretor institucional da fabricante de caminhões Scania, Gustavo Bonini, diz que a procura por veículos novos aumentou após o lançamento da iniciativa.
Nós comercializamos mais de 800 caminhões em 2 meses, o que mostra que de fato fez diferença, está fazendo diferença esse programa. E aí agora a nossa expectativa é que esse programa se torne perene, porque a renovação de frota ela não pode parar, ela tem que continuar.
O Move Brasil faz parte da política Nova Indústria Brasil, que prevê o emprego de iniciativas que promovam a indústria verde, um modelo de produção que diminui impactos ambientais, como explica o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Caminhões mais novos, mais seguros, menos acidente, melhor competitividade, melhor logística no país e redução de emissão de gás carbono.
Em 2 meses de execução, o programa Move Brasil já alcançou 6 bilhões de reais de crédito aprovado. Foram mais de 4.600 operações, atendendo caminhoneiros de pelo menos 1.100 municípios de todas as regiões do país. Pelo Move Brasil, os juros anuais máximos variam de 13% a 14%, já incluídos custos financeiros e spread bancário. E a entrega do caminhão velho para reciclagem pode reduzir ainda mais os juros da operação. Os caminhoneiros também podem financiar veículos seminovos. Reportagem Graziele Bezerra.
As inscrições para o programa PED Meia Licenciaturas já estão abertas.
O Ministério da Educação disponibilizou 12 mil vagas para estudantes que optarem por um curso superior de licenciatura.
Assim como no programa PED Meia, o estudante recebe incentivo financeiro mensal e uma poupança, que poderá ser sacada se ele trabalhar em uma escola pública após a conclusão do curso.
O PED Meia Licenciaturas foi criado para fortalecer a formação docente, incentivar o ingresso de professores no ensino público, valorizar os profissionais do magistério e incentivar a melhoria da qualidade dos cursos de licenciatura no país. Ele integra o programa Mais Professores para o Brasil e concede bolsas no valor de R$ 1.050 para alunos de cursos presenciais de licenciatura que tiraram nota igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio. Bruno Rubens de Oliveira, de 20 anos, é um dos beneficiados do programa. Ele está no terceiro ano de licenciatura em matemática no Instituto Federal do Ceará e fala da importância da bolsa para fazer um curso de qualidade.
Se tem a bolsa, você pode se dedicar mais ao estudo, sabe? Durante o ensino fundamental era algo que eu me via, sabe, fazendo, sendo professor.
Dos R$ 1.050, R$ 700 podem ser sacados mensalmente pelo estudante. Os outros R$ 350 serão destinados a uma poupança que tem como condição para saque o ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino no prazo de até 5 anos após a conclusão da licenciatura, como explica o secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral.
Ele vai poder sacar a poupança quando ele conclui o curso e ele tem 5 anos para ingressar na rede pública de ensino, quando ele vai poder sacar essa poupança, que vai estar em valores aproximados de R$ 18 mil. Então, o pré-diploma licenciatura, ele vai buscar atrair estudantes de alto desempenho, além de incentivar esses jovens que sigam a carreira de professores na rede pública de ensino.
Para este ano, o governo federal está disponibilizando, dentro do programa, 12 mil novas bolsas. E o cadastro já pode ser feito via internet na plataforma Freire. Mais informações sobre o programa PEDMEIA Licenciaturas podem ser acessadas em gov.br/MEC. Reportagem Cleide Lopes.
Um pacote de ações do programa Agora Tem Especialistas investiu quase R$ 190 milhões para expandir e modernizar a assistência de saúde pública à população mineira.
Os investimentos serão feitos em novas ambulâncias do SAMU, combos de equipamentos para unidades básicas de saúde, estruturação de uma nova unidade do SUS e uma policlínica.
Além disso, serão destinados recursos do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social para ampliação de um complexo hospitalar e para aquisição de um equipamento de ressonância magnética que irá ajudar em diagnósticos de alta complexidade.
Hoje, o ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda, esteve nas cidades de Divinópolis e Nova Serrana, onde fez anúncios que vão impactar mais de 1.600.000 pessoas em 54 municípios do oeste de Minas Gerais.
Ele falou sobre destinação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento para a Saúde Mineira.
Então, tudo isso fruto de um forte investimento do governo do presidente Lula. Só no PAC, investimentos na área da saúde são mais de 30 e 31,5 bilhões de reais, dos quais 1,7 bilhões já destinados ao estado de Minas Gerais. Então, muito feliz por poder estar aqui acompanhando todo esse processo de fortalecimento, crescimento do sistema de saúde aqui em Minas Gerais.
Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte vão ter água de qualidade garantida em 2026, com a conclusão do ramal do Apodi.
A construção faz parte das obras de transposição do Rio São Francisco, que atualmente conta com o Eixo Norte, que mede 260 quilômetros e atende mais de 8 milhões de pessoas.
Com 91% das obras executadas, o ramal do Apodi se prepara para entrar em operação agora em 2026. A estrutura vai levar segurança hídrica para os estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, onde o ritmo das obras está acelerado, como explica o coordenador de obras e fiscalização do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Tiago José Portela.
Essa obra, ela é composta por um túnel, né, que ela está na divisa entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, né, um túnel de 6 quilômetros, que envolve profissionais especializados em engenharia, com uso de detonação de explosivos, né, com técnicas bastante avançadas, o melhor que há no Brasil, para atender a população beneficiada que tanto precisa dessa água e prover segurança hídrica para o Rio Grande do Norte, para a Paraíba e para o Ceará.
O pescador Rodrigo Araújo Andrade, de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, diz que a conclusão do ramal vai amenizar problemas dos açudes secos na região.
A gente espera que ela seja concluída e que, de fato, também essa água chegue, né, após a conclusão, chegue de imediato. No momento, nossos açudes estão com uma capacidade muito crítica. O principal açude aqui da nossa região do Alto Oeste se encontra com 20% da sua capacidade, sem uma previsão de um bom inverno, então é muito preocupante. E com certeza essa obra ela vai trazer esse conforto para toda a região.
A construção do ramal do Apodi faz parte das obras de transposição do Rio São Francisco, que atualmente conta com o eixo norte, que mede 260 quilômetros e atende mais de 8 milhões de pessoas, e o eixo leste, com 217 quilômetros de extensão e abastece quase 4 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco e Paraíba. Reportagem Graziele Bezerra.
Começou hoje o pagamento do abono salarial para os trabalhadores nascidos em fevereiro.
Mais de 2 milhões de trabalhadores vão receber ao todo 2 bilhões e 500 milhões de reais.
O Ministério do Trabalho e Emprego também antecipou o pagamento do abono para trabalhadores dos municípios de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, em Minas Gerais, afetados pelas chuvas.
O atual calendário é para trabalhadores inscritos no PIS ou PASEP que tenham trabalhado pelo menos 30 dias em 2024 com renda mensal de até R$ 2.776.
O valor varia de R$ 136 a R$ 1.118.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
No STF, relator proíbe a aposentadoria compulsória como pena máxima para magistrados.
STJ define critérios para fornecimento de bomba de insulina por planos de saúde.
TST confirma validade de licitação feita por WhatsApp.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O impacto da desigualdade nos desastres ambientais e o papel do Poder Judiciário para a promoção da justiça climática foram temas debatidos no Seminário Internacional Emergência Climática e Direitos Humanos nesta segunda-feira.
O evento abriu a programação de mais uma edição das sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil. Marcelo de la Líbera.
Na abertura, o presidente do Supremo e do CNJ, ministro Edson Fachin, destacou que o direito é sim capaz de proteger as pessoas diante da atual ameaça de emergência climática.
Porque o direito internacional de direitos humanos é capaz de lidar com essa ameaça. Sim, porque os estados têm obrigações jurídicas concretas. Sim, porque as vítimas têm direitos exigíveis. E sim, porque juízas e juízes têm a responsabilidade de agir.
A programação da Corte Interamericana no Brasil segue até sexta-feira, 20 de março.
Ministro do STF, Flávio Dino, proíbe a aposentadoria compulsória como pena máxima para magistrados.
Para o ministro, depois da reforma da Previdência de 2019, essa possibilidade deixou de existir e condutas graves devem ser punidas com a perda do cargo. Neto Costa.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, anulou decisão do Conselho Nacional de Justiça que havia mantido a pena de aposentadoria compulsória a um juiz estadual do Rio de Janeiro. Segundo Dino, a expressa referência à aposentadoria compulsória ou à aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço, aplicável como sanção administrativa aos magistrados, deixou de existir no ordenamento jurídico a partir da reforma da Previdência.
STJ define critérios para que planos de saúde forneçam bomba de insulina a pessoas com diabetes.
A tese definida no julgamento deve ser seguida por todos os tribunais do país. Fátima Uchoa.
Entre os requisitos fixados pela segunda sessão do STJ estão a prescrição médica indicando a necessidade de uso da bomba, o registro do produto na Anvisa e a falta de alternativa terapêutica no rol de tratamentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O colegiado ainda fixou a necessidade de registro do produto na Anvisa e a comprovação de que a bomba foi solicitada, mas não houve resposta positiva da operadora do plano. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, para quem as inovações da Lei 14.454 de 2022, que estabelece critérios para a cobertura de exames ou tratamentos não incluídos no rol da ANS, têm incidência imediata nos contratos de plano de saúde, inclusive nos assinados antes da vigência dessa norma.
PST confirma validade de citação feita por WhatsApp.
Mensagem foi enviada ao número correto e certificada por oficial de justiça, Anderson Conrado.
A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o pedido de um produtor rural de Chapada Gaúcha, em Minas Gerais, para que fosse anulada a validade de citação feita pelo WhatsApp. Segundo o colegiado,